Mosaico, com Ana Pimenta.
Alô, Amazônia, alô, Brasil, alô, mundo. Hoje é quinta-feira, 17 de outubro, dia da música popular brasileira. Sobe o som, Pipi. E o Mosaico vai fazer uma homenagem a Chiquinha Gonzaga, grande compositora, pianista, maestrina brasileira. Chiquinha nasceu no dia 17 de outubro de 1847 e é por causa do aniversário dela que hoje a gente comemora o Dia da Música Popular Brasileira. Mas quem foi a Chiquinha Gonzaga? E por que é que ela foi e ainda é tão importante assim para a cultura do nosso país? A gente vai contar essa história no Mosaico de hoje, então você vem com a gente, eu, Ana Pimenta, na apresentação, Pipi Caiabi na operação do estúdio, vamos juntinho com você até 1 da tarde. Sobe o som, Pipi! Para começar a falar da Chiquinha Gonzaga nesse dia da música popular brasileira, a gente tem que lembrar que essa mulher, gente, ela viveu muito na frente do seu tempo. Ela viveu numa época que as mulheres, elas não tinham voz, não. Elas eram todas submissas ao pai, ao marido. E a Chiquinha Gonzaga, ela fez diferente. Por isso, até hoje, ela é um exemplo nessa luta pela igualdade. Ela pagou um preço muito alto pela liberdade dela, mas ela nunca se intimidou. E a Chiquinha Gonzaga foi a primeira mulher a enfrentar, a bater de frente o mercado de trabalho da música, que até hoje é um ambiente machista, é um ambiente misógino. Você imagina isso no século XIX. Então, por isso, ela se tornou um dos nomes mais respeitados da música brasileira. Foi a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil. Nessa época, nem existia a palavra maestrina, que é o feminino da palavra maestro. Então, essa palavra maestrina foi criada para dar nome ao trabalho vanguardista, inovador da Chiquinha Gonzaga. A gente vai abrir o programa de hoje com a canção chamada Atraente, de 1887, interpretada pelo grupo Choronas. Essa música nasceu numa roda de choro, fez um grande sucesso no período do segundo reinado de Dom Pedro II. Vamos ouvir. Ah, que beleza! O mosaico de hoje presta homenagem a Francisca Edviges Neves Gonzaga, mais conhecida como a Chiquinha Gonzaga, a mulher que mudou para sempre a música brasileira, e por isso hoje, 17 de outubro, dia do nascimento dela, a gente comemora o Dia da Música Popular Brasileira. A Chiquinha Gonzaga nasceu numa família abastada e mestiça. O pai, José Basileu Alves Gonzaga, era militar e vinha de uma família ilustre do Império. A mãe, Rosa Maria Neves Lima, era filha de um escravo e nunca foi aceita pela família do marido. Segundo os costumes da época, né, seguindo esses costumes, a menina Chiquinha aprendeu a ler e escrever em casa, aprendeu também francês, aprendeu latim e aprendeu a tocar piano, que era coisa de moça, para tocar piano na sala, para os convidados, para as visitas. Ou seja, a Chiquinha Gonzaga, ela teve uma educação formal que era o comum na criação das moças de família daquela época. Com 11 anos, na festa de Natal, ela apresentou a primeira composição, olha só, aos 11 anos, chamada A Canção dos Pastores, que ela compôs em parceria com o irmão dela, que também estudava música. Vamos ouvir um trechinho dessa música na versão dos pianistas Douglas Passoni e Vandrei Braga. Aos 16 anos, a Chiquinha Gonzaga se casou com Jacinto Ribeiro do Amaral, que era oficial da Marinha Mercante. O dote de casamento que ela ganhou do pai foi um piano. E logo no primeiro ano de casamento, nasceu o primeiro filho, João Gualberto, e no ano seguinte, nasceu Maria do Patrocínio. A Chiquinha, gente, acompanhava o marido nas viagens dele de trabalho, mas ela nunca se contentou com essa situação. Para ela era uma verdadeira prisão. Ela continuou se dedicando ao piano, mas decidiu se separar e voltou para casa dos pais. Só que os pais não apoiaram essa decisão dela. E para completar, minha gente, ela descobriu que estava grávida do terceiro filho nesse casamento infeliz. Então ela voltou a viver com o marido e em 1867 nasceu o terceiro filho, chamado Hilário. Esse casamento durou pouco tempo e depois da separação, Chiquinha teve um outro relacionamento com o engenheiro João Batista de Carvalho Júnior. Ela foi morar com ele e o filho João Gualberto, do primeiro casamento, numa fazenda em Minas Gerais. A filha, Maria do Patrocínio, ficou morando com os pais de Chiquinha no Rio de Janeiro. Desse relacionamento, ela teve uma outra filha, que se chamava Alice. A Chiquinha descobriu que o marido traía ela e voltou de novo para o Rio de Janeiro com o filho João Gualberto. A Alice ficou com o pai e depois foi morar com uma tia chamada Henriqueta. Minha gente, que história de novela, hein? Mas calma lá que ainda tem mais coisa para contar da Chiquinha Gonzaga. É só o começo dessa verdadeira saga. A gente vai ouvir agora um sucesso da Chiquinha Gonzaga, a canção Menina Faceira, na voz do cantor Paulinho Mosca e com o acompanhamento da pianista Maria Tereza Madeira. Essa música fazia parte de uma opereta chamada A Corte na Roça, que foi um grande sucesso de Chiquinha Gonzaga. Ela se destacou bastante na criação de músicas para o teatro e essa composição é de 1885. Vamos ouvir.
Menina faceira, é quebra ligeira. Seu corpo na dança, seu corpo na dança. Enquanto é tangida, viola querida, viola querida, não cansa. Seu pé tão mimoso, batendo no chão, parece que bate no meu coração. Parece que bate no meu coração, parece que bate no meu coração. Bata mais minha sereia, bata mais minha sinha, sapateia, sapateia, taba para taba para. Bata mais minha sereia, bata mais minha sinha, sapateia, sapateia, baba para baba para.
E o sucesso de Chiquinha Gonzaga, Menina Faceira, nesse 17 de outubro, mosaico de hoje em homenagem ao nascimento da compositora Chiquinha Gonzaga. E nessa data a gente comemora também o Dia da Música Popular Brasileira. Pois bem, pessoal, com um fracasso nesses relacionamentos amorosos, depois de 2 casamentos, a Chiquinha resolveu se dedicar à sua maior paixão, que era a música. Depois da separação do 2º casamento com o engenheiro João Batista de Carvalho Júnior, ela passou então a viver exclusivamente da música. Dava aula de piano, fazia canções para o teatro, vendia partituras, e muitas dessas músicas fizeram bastante sucesso. Um dos motivos da gente comemorar hoje o Dia da Música Popular Brasileira é que a Chiquinha Gonzaga, ela conseguiu juntar um estilo, um jeito de tocar e de compor mais tradicional, mais clássico, que era copiado da Europa. Ela juntou esse estilo clássico com os ritmos populares do Brasil, o lundu, o maxixe. E o chorinho, gente, é o resultado dessa mistura, é a melhor criação, o resultado dessa mistura entre o clássico e o popular. Então, por isso que a Chiquinha Gonzaga é considerada a primeira compositora popular do Brasil e também a primeira chorona do Brasil, a primeira mulher que participou de rodas de choro que eram dominadas pelos homens. E nessa época, já no finalzinho do século XIX, a Chiquinha começou a tocar no regional Choro Carioca, que era um grupo liderado pelo Joaquim Antônio Calado, um artista que também foi extremamente importante na história da nossa música. Mas olha, esse comportamento atrevido da Chiquinha Gonzaga não saía barato não, viu, gente? Ela circulava na boemia, ela se vestia com as roupas mais despojadas, contrariando os padrões da época, e tudo isso era motivo de fofoca, ela ficava mal falada. Mas o que é uma fofoca, minha gente? Para quem tem o dom da música, né? Então, a Chiquinha continuou sendo admirada, acima de tudo, por causa do seu trabalho como maestrina no teatro de revista, e seguia regendo e compondo a todo vapor. Em 1899, a nossa heroína morava no bairro do Andaraí, na zona norte do Rio de Janeiro, onde ficava a sede do cordão de carnaval Rosa de Ouro. A Chiquinha era tão genial, gente, que numa tarde de ensaio do bloco, ela foi pro piano e, no fôlego só, ela compôs a primeira marchinha de carnaval brasileira. A gente vai ouvir agora o clássico Ó Abre Alas, na versão das Rainhas do Rádio, Linda e Dircinha Batista.
De ouro
essa folia toda, ela era engajada nas causas sociais e políticas. Ela participou ativamente do movimento pela libertação dos escravos e chegou a vender as partituras das composições dela de porta em porta para arrecadar dinheiro para a causa. Ela conseguiu, inclusive, alforrear um escravo, o músico José da Flauta, em 1888, vendendo a partitura de uma música que ela compôs chamada Caramuru. Nessa época, gente, o Brasil passava por uma revolução cultural, política, social. Em novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República e a família real foi expulsa do país. A Chiquinha também lutou pelo fim da monarquia e, nesse mesmo ano de grandes transformações, ela conheceu o grande amor da vida dela, o músico português João Batista Fernandes Lages, que morava no Rio de Janeiro. A Chiquinha já tinha 52 anos e ele tinha 16 anos e começaram um romance e se apaixonaram e viveram juntos até a morte dela em 1935, aos 87 anos. O moralismo dessa época era tão grande que ela chegou a registrar o João Batista como filho para conseguir circular mais livremente com ele pela sociedade carioca. Não é brincadeira não, gente. Até hoje preconceito de idade existe. Imagine naquela época. A gente vai ouvir agora o trechinho de mais uma canção que mostra esse lado romântico e intenso da Chiquinha Gonzaga. É a canção Lua Branca, que foi lançada em 1912 na versão da cantora Verônica Sabino.
Ó lua branca de encantos e fulgores, se é verdade que ao amor tu dás abrigo, vem enxugar dos olhos meus o pranto. Oh, vem matar esta paixão que anda comigo. Oh, porque eis desce do céu a lua branca, essa largura do meu peito vem arrancar.
Aqui em Brasília, 10h51 no Aldo Solimões, mosaico de hoje todo dedicado à grande Chiquinha Gonzaga, que revolucionou a música brasileira. E é por isso que hoje, dia do nascimento dela, a gente comemora o Dia da Música Popular Brasileira. E olha, teve uma mulher revolucionária, tal qual Chiquinha, e que foi a primeira dama do Brasil, Nair de Tefé, casada com o presidente Hermes da Fonseca. Pois bem, na noite de 26 de outubro de 1914, a dona Nair de Tefé deu uma festa no Palácio do Catete, que era a residência oficial do presidente da República no Rio de Janeiro. E nessa festa, Hermes da Fonseca e Nair de Tefé receberam diversas autoridades, gente da elite carioca, e a primeira dama, que era muito moderna, muito ousada, resolveu, minha gente, tocar no violão o tango chamado Gaúcho, mais conhecido como Corta Jaca, que foi composto por Chiquinha Gonzaga. O grande intelectual e senador Rui Barbosa, que foi derrotado nas urnas por Hermes da Fonseca, ficou revoltado. Ah, como pode, minha gente, tocar uma música popular na festa do palácio? Que absurdo é esse? Nessa época só podia tocar música europeia nas festas, que eram as músicas que eram consideradas de bom gosto. Rui Barbosa ficou indignado e fez um discurso no Senado no dia 7 de novembro de 1914, descendo a lenha. Disse que o corta-jaca era a mais baixa, a mais chula, a mais grosseira de todas as danças selvagens, a irmã gêmea do batuque, do cateretê e do samba. Um absurdo, um escândalo. Esse episódio ficou conhecido como a Noite do Corta-Jaca e é um marco na história da música brasileira. A primeira-dama Nair de Tefé mostrou assim, com esse episódio, que a música popular tem espaço sim nos palácios. E agora a gente ouve esse clássico, o Corta-Jaca, na voz da cantora Naozete.
Jaca nos requebros de suprema perfeição, perfeição. É quem sabe cortar jaca nos requebros de suprema perfeição. Ai, ai, como é bom dançar. Ai, corta jaca assim, 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 mexe com o pé. A dança é buliçosa, tão dengosa que todos querem dançar. Não há ricas baronesas nem marquesas que não saibam requebrar, requebrar. Não há ricas baronesas nem marquesas que não saibam requebrar. Ai, ai, como é bom dançar. Ai, corta já.
Nair de Tefé quente, minha gente, revolucionária igual a Chiquinha Gonzaga. O Mosaico de hoje está quase terminando, essa homenagem à Chiquinha Gonzaga e a todas as mulheres revolucionárias da música brasileira. E é lógico, é praticamente impossível contar essa história tão incrível em meia hora de programa, né, gente? A gente trouxe aqui alguns fatos marcantes da vida dessa personalidade da nossa música e não dá para terminar esse programa sem falar que a Chiquinha Gonzaga foi uma das fundadoras da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. Ela batalhou muito pelos direitos autorais dos compositores e já tinha quase 70 80 anos, em 1917, quando ela participou da criação dessa entidade. É a patrona da Sociedade Brasileira dos Autores Teatrais e a cadeira da Chiquinha Gonzaga é a número 1, porque ela foi a fundadora da sociedade. Em 1934, aos 87 anos, Chiquinha Gonzaga escreveu o seu último trabalho, a partitura da opereta Maria. Como maestrina, ela atuou em 77 peças de teatro e ao todo assinou quase 2.000 composições. Chiquinha Gonzaga morreu no dia 28 de fevereiro de 1935, antevéspera de carnaval, aos 87 anos. O nome dela ficou escrito para sempre na história do nosso país. E, gente, a gente tem que se orgulhar muito de tudo que essa mulher fez pela nossa arte, pela nossa cultura. Mosaico de hoje vai terminando por aqui. O programa teve roteiro, pesquisa, musical e apresentação de Ana Pimenta, essa pessoa que vos fala, e os trabalhos técnicos do nosso querido Pipi Caiabi. Um beijo, pessoal, e até amanhã.